Foi quando cheguei lá, o Mr. Lucinda começou-me a treinar e começou a gostar muito de mim.
A verdade é que esta temporada 2016-2017 fica inesquecível para vocês. O que é que sentiste desde o início, desde o arranque da temporada e depois quando vocês foram campeões? O sentimento ao longo da festa, depois na gala, partilha tudo isso em direto.
Fiquei muito emocionante porque é a primeira vez para a vida que conquisto a série dos primeiros e foi no último ano de futebol de sete, porque agora comecei uma nova época em futebol de onze.
Mas conseguiste, ao longo de toda a temporada, definir sentimentos, os momentos mais difíceis? Como é que foi isso, desde o arranque da temporada?
Foi muito difícil, estava muito nervoso, todos os colegas também. Nos jogos mais difíceis contra o Feirense, contra o Taboeira e contra o Anadia, estávamos muito nervosos, mas acabamos por ganhar.
E como é que foi? Como é que soltaram esse nervosismo? Como é que consegues soltar tudo isso e depois acabar por chegar à vitória?
Fico nervoso, começo a apoiar toda a equipa, a dizer que para não desistir, o Mister também e o diretor também, para não desistir, e quando é gol saltamos todos a dar motivação à equipa.
A definição aqui efetuada pelo Francisco Guti em direto. A Carlos Coelho, boa tarde, obrigado pela presença no estúdio da Águia Azul, a Sintonia Feirense. Primeiro sentimento depois desta gala, com mais de 300 pessoas no Centro Social Luzão Venezuelano. Tem-se medido muito o que valem os emblemas do Conselho ao nível dos sócios, simpatizantes, da resposta que é dada, do próprio futuro, porque o que está em causa em tudo aquilo que fazemos no presente é o futuro dos emblemas da nossa região. O que é que significa este título, o que é que significou também aquele momento na gala do Fiens Sport Clube? Boa tarde.
Boa tarde, antes de mais. É verdade, o título é sim, é um prémio justo, mais que merecido para um clube como o Fiens Sport Clube. Desde que a escola está instalada no clube, é a primeira vez que somos campeões de futebol de 7 e é sinal do trabalho que se vem desenvolvendo há vários anos. Eu já várias vezes afirmei desde que cá vim que o Fiens, a seguir ao Feirense, era uma potência, e a verdade é que nós este ano em futebol de 7 o Feirense conquista 3 títulos estreitais, o Benfica de Estarreja conquista 1 e o Fiens conquista outro. Portanto, a nível distrital conseguimos igualar o Benfica de Estarreja e ficamos só apenas atrás do Feirense. A nível distrital conseguimos superar o Anadia, que é uma potência. A nível distrital conseguimos superar o Taboeira, conseguimos outras escolas de futebol. Portanto, significa que em Fiens há valor. Temos treinadores com qualidade, temos pessoas que dão o máximo pelo clube, em prol do clube, e o que é certo é que conseguimos o resultado. Agora é continuar, é aproveitar esta onda, aproveitar o título, que é assim, quando uma equipe é campeã, o clube tem que aproveitar porque dá nome, quer não dá-se nome ao clube e demonstra que realmente há competência para, e o clube vai continuar a crescer, e a prova disso foi a gala. A gala dos últimos anos foi a gala que teve mais pessoas. Dos jogadores, por não estar, é indiferente. É a gala que teve mais pessoas presentes.
E com a temporada dos séniores que não ajudou, não é? Já houve temporadas em que houve um elan maior, não é?
É assim, eu tive o prazer também de acompanhar os séniores ao longo da época e é um campeonato à parte. É um campeonato competitivo, muito competitivo. Foi este ano, para o ano ainda mais competitivo vai ser. E as equipas ou apostam muito forte, ou então passam certamente por dificuldades. E o que aconteceu com o Fiens foi que houve ali uma reestruturação a nível diretivo. Quando se foi para construir equipa, pouco ou nada restava, e tentou-se fazer o mais possível para... Pronto, tivemos uma boa fase, que nunca pensámos passar por esta situação complicada na reta final. Pronto, infelizmente tivemos que passar por alguma aflição que não era necessária, mas pronto, tudo correu normal, conseguimos os objetivos. Portanto, o clube mantém os seus objetivos e tem boas estruturas, tem boas condições, há que aproveitar. Há que dignificar o Fiens e há que trazer o povo Fiens para o futebol. Porque isso é um bocadinho que falta, eu já disse várias vezes.
Como é que se faz isso?
E continuo a dizer, o povo Fiens está desligado do futebol. E quem faz o clube viver é o povo. Por muito que os diretores tentem dar o máximo, por muito que os treinadores tentem dar o máximo, por muito que os jovens jogadores tentem dar o máximo, o povo é que tem que fazer crescer o clube. E assim, podem dizer, é o sucesso que traz o povo ao estádio, é o clube, os Xenas a andar bem. É um bocadinho, isso também é um bocadinho, tudo ajuda. Mas eu recordo que o ano passado, e não é esta época, a outra, Transat, o Fiens andou a lutar para subir, e o povo era igual. Liverpool era igual, não tinha mais massa adepta por causa disso. Foi uma onda que se criou, falta de bairrismo, falta de... As pessoas têm que se ligar novamente, têm que defender a sua cidade, a sua terra, porque se não são as pessoas da terra a defendê-la, não vão ser os de fora que vão fazer o clube sobreviver.
Esta relação muito forte de jogadores que estão há vários anos no Fiens, através de um percurso no futebol de sete, o exemplo aqui do Francisco, do Guti, como vocês carinhosamente apelidam Francisco, é este o sucesso de tantos anos de Fiens, ainda com tão jovens e já com 8 anos, 9 anos, às vezes mais, de ligação ao Fiens?
É assim, as camadas jovens funcionam desde os petizes. Basicamente 5, 6 anos os pais podem levar os jogadores para o futebol, e uns começam mais cedo, outros mais tarde, e depois é assim, se as pessoas se sentem bem, sentem-se bem com os treinadores que têm, sentem-se bem com as pessoas que estão no clube, têm as condições necessárias, as pessoas vão se mantendo ao longo do clube. É certo que esta política que está agora no futebol não ajuda, porque os jogadores são livres ao final de meia época e o jogador não joga, já vai para o outro, e o jogador... Pronto, também não ajuda muito que isso continue a contribuir. Cada vez mais o futebol de formação já passa por treinadores levar uma equipa atrás. Já temos aí vários casos nesse sentido. Mas nem há estes exemplos, como é o caso do Guti e entre outros que nós temos lá, que são fiéis ao clube, gostam do clube, gostam dos amigos, criam um grupo de amigos muito forte. E depois é assim, quanto mais anos andarem juntos, mais qualidade têm, mais competência têm, e o resultado está à prova. Conseguiram ter o sucesso que queriam.
Tu és claramente das pessoas que consegue medir toda esta questão da paixão e do que simboliza a marca de um clube, a marca do Fiens, a marca de Lourosa, porque és natural da cidade de Lourosa, e faz-te aqui a comparação também em relação à identidade que existe com o Feirense, através do futebol de 7, do futebol de 11, e da oferta que hoje os jovens têm, uma oferta muito forte na nossa região. O que é que o Fiens, na tua opinião, deve continuar a fazer para se aproximar do Feirense ao nível do futebol de formação, porque há diferenças, não é?
Quer se queira, quer não, é uma diferença, logo começa pela equipa sénior, não é? Porque quer se queira, quer não, o Feirense está na primeira liga, logo aí já é uma referência. Depois dessa situação, no futebol de 11 essencialmente nota-se a diferença, porque são campeonatos nacionais e o Feirense tem os escalões todos, isto é um campeonato nacional. E se nós chegarmos à beira de um jovem jogador e ele dissemos, olha, tu este ano podes jogar contra o Porto, contra o Boa Vista, contra o Leixões, e chegamos à beira de outro jogador e dizemos que ele vai jogar ali com o Sanguedo, com o respeito total pelos clubes todos, Sanguedo, Arconcil, todos, não tenho exceção nenhuma de respeito, mas a marca é diferente, marca Porto e marca Fiens é diferente, podemos pensar logo por aí. As pessoas, eles vão, porque vão jogar contra uma equipa que até muitos deles são adeptos, são fãs e querem, portanto, logo aí o Feirense está a ganhar. Agora, nós, como Fiens, temos que continuar a apostar na formação, temos que continuar a trabalhar bem os jogadores, dá-los as condições necessárias e que eles necessitam, e temos de ser muito rigorosos e temos de ter muito cuidado, porque hoje em dia todos os cuidados são poucos, porque um jogador se não joga ou se joga pouco, já sai, já vai para o clube ao lado. E quem diz o Fiens, o Lourosa, porque assim, todos os dias vão jogadores nossos para outros e todos os dias chegam outros, porque a lei permite, e nesse caso acho que as entidades máximas deviam pensar nisso, porque os clubes pequenos estão sempre a perder, saem sempre a perder. Não permite que os clubes pequenos façam um trabalho para começar a chegar lá. Feirense, basta chegar a algum lado, tem a liberdade total para trazer. E traz, porque é assim, campeonato nacional eles vão. E quem diz o Feirense, diz o Lourosa, neste momento tem condições também, segundo que se fala, muito boas a nível financeiro, permitem levar jogadores quase de graça. Pronto, e é assim, estes todos os fatores... Influencia, tivemos o Cesar, que andou este ano aí numa luta incrível, dava carrinhas, dava transporte, dava, não pagava mensalidades, davam kits. Sim, isso tudo influencia. Então depois nas equipas do Campeonato Nacional isso funciona. Agora, os clubes pequenos têm muitas dificuldades, mesmo que trabalhem bem, têm muitas dificuldades para segurar os jogadores e muito dificilmente chegam ao topo. Isto que aconteceu em Fiens este ano é uma situação que acontece muito esporadicamente. Não é por jogadores que não têm qualidade, não é porque assim, o Feirense agarra tudo e nós, os melhores, perdemos. E quem diz nós, o Lourosa, eles são obrigados a ser campeões, ponto. Têm as condições máximas e enquanto a lei não mudar, vai continuar a ser assim. A lei tem que mudar, tem que voltar como era antigamente, O jogador não é livre. O jogador é de um clube, para sair do clube. Há uma X percentagem que tem que pagar ao clube, ou tem que chegar a acordo com outro clube onde vai. E aí sim, aí os clubes conseguem crescer.
São reflexões efetuadas aqui em direto por quem vive já há várias temporadas o melhor do futebol de formação. Guti, fala-me um bocadinho da tua equipa, dos teus colegas, aqui necessariamente com a ajuda do treinador. Começando pelos guarda-redes, consegues definir o que é o vosso sentimento, porque há uma união muito forte entre vocês, uma ligação de vários anos, e o nome dos teus colegas em direto?
O Tiago e o Eduardo são guarda-redes excelentes, sofreram muitos poucos golos na série dos primeiros e estão de parabéns.
E então só os guarda-redes e depois, a seguir aos guarda-redes?
Os defesas, o Esteves, o Diogo, o João e eu ajudámos, contribuímos muito para a equipa e é isso.
Chegamos ao meio campo, não é?
Temos o Rui e o Vives. O Vives e o Rui foram jogadores que circularam muita bola pelo meio campo e jogaram a bola. Circularam a bola bem, puseram na frente e foi o que nos deu o gol.
E depois temos os jogadores mais avançados, não é?
Na esquerda temos o Pereirinha, jogou muito bem, já teve no Porto e no Benfica e agora se calhar vai para o Finesse.
só mencionas o Pereirinha?
Ah, e o Zé Luís é a moto da equipa.
Fala-me daquilo que representa no fundo, que é o mais importante. Ainda faltam aí nomes,
o Sandro.
Na direita temos o Sandro e o Filipe.
Na frente
temos o Fred, que agora está no Porto. O Bastos e o Leirinho.
E agora é que já está toda a gente, não é? Vocês conseguem definir aquilo que vos une, Guti? Um sentimento de amizade muito forte. Faz-se através do desporto, faz-se também através da escola. Como é que consegues definir isso, uma união tão, tão grande?
É a amizade. A confiança que temos nos colegas e a paixão por lutar para ganhar o título.
E o teu percurso ao longo dos últimos anos, de todas as posições já experimentaste, fala-me da tua evolução também e daquilo que tu queres muito no futebol.
No futebol, o meu sonho é jogar no Futebol Clube de Porto, quando chegar o momento desse. Continuar a trabalhar, com a cabeça para cima e nunca desistir.